Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
É o quadro das Ondas do Mundo pelo nosso 890, trazendo hoje um assunto muito interessante. Eu, Gilson Sonsino, com Otávio Rodrigues, falando sobre as relações entre Brasil e Ucrânia, as relações culturais entre os dois países, né? A comunidade grande de ucranianos no nosso país também. E a gente também fala sobre a questão política também da Ucrânia, né,
né, com Otávio? Com certeza, né? O intercâmbio cultural Brasil e Ucrânia e também a questão política, né? E a gente recebe os maiores, acho que os melhores nomes para falar para a gente sobre isso, o senhor Jorge Ripka e a senhora Márcia Ripka, consuleza da Ucrânia e cônsul honorário da Ucrânia no estado de São Paulo, para conversar com a gente aí sobre esse assunto tão importante, né? E tem uma surpresa no final também, né, Gilles?
Pois é, tem que ficar ligado, né? Na programação da Gazeta M. Tudo bem, obrigado pela participação.
Obrigado, viu, gente?
Obrigada a vocês.
Obrigado pelo convite.
Bom, bacana. Antes de mais nada, eu acho que é muito importante trazer até um dado que eu acho que mostra muito bem, né, como é que é a situação da Ucrânia também no nosso país, né? O cônsul honorário da Ucrânia em Paranaguá, e de acordo com informações que a gente tem por um texto que também foi publicado nesse sentido, de que os descendentes ucranianos do Brasil constituem hoje uma comunidade de mais de 500 mil pessoas. E tem muitos ucranianos que estão localizados lá na região do Paraná e para o sul do país. E eu imagino que essa relação seja muito forte, não só na questão dos ucranianos do Brasil, mas as relações culturais entre os dois países, né?
Com certeza.
Verdade. Com relação aos ucranianos do Brasil, o número chega a 600 mil. Estamos há 127 anos no Brasil.
Olha só.
Inicialmente no estado de São Paulo, a primeira comunidade no estado de São Paulo, e no estado do Paraná. Hoje a grande concentração é no Paraná, sim, mas estamos em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre, subindo o Brasil, e exatamente o quê? Envolvidos da mesma maneira que estávamos envolvidos na Ucrânia, com a agricultura.
Que bacana. E é interessante também a gente falar e a gente entender nesse sentido, a quantidade de ucranianos que veio para o Brasil é muito grande. Qual que a gente pode definir como um motivo em especial para que eles viessem ao Brasil e que a gente pode considerar como uma forma da imigração deles para o Brasil também?
Inicialmente, na verdade, os ucranianos vieram com a mesma finalidade como veio a imigração italiana, né? Nós viemos na substituição do trabalho escravo. Então vieram os trabalhadores, principalmente na área agrícola, que era o que nós tínhamos ali naquela época. E aí ficaram no Brasil. Na verdade, essa é a pátria dos descendentes ucranianos. É a segunda pátria dos ucranianos, com certeza, pelo tamanho e pelo tempo que se encontra aqui no país. Na verdade, está tanto tempo, está tão integrada a cultura, e há uma miscigenação, a gente não, nem, talvez não perceba isso de uma maneira clara, que, por exemplo, na questão da Páscoa, a Pessanka já é um patrimônio histórico brasileiro.
Brasileiro, isso é importante.
Ou seja, é a integração das culturas.
Exato, né? E atualmente, né, os ucranianos também aqui estão no Brasil. Eu estava conversando aqui com o Maurício Coutinho, né, que trouxe...
Um abraço, né, para ele também, obrigado, nos estúdios, né, na Gazeta.
Coutinho, e falando sobre a importância dos ucranianos para o aço, né, e para as construções de aço aqui no Brasil, né? Inclusive, o senhor Jorge também está envolvido nessa questão, né? O aço na Ucrânia é muito importante, né, a matéria-prima, né?
Sim, sem dúvida. O aço, o carvão...
O gás natural também.
O gás natural, que a Ucrânia também detém essa, nas suas profundezas, nas suas terras, ela detém o gás, que até possibilita que ele tenha uma certa independência atualmente do gás russo.
Aí, a gente batendo um papo, conversando aqui nos estúdios 890 com o senhor Jorge Ripka, cônsul honorário da Ucrânia no estado de São Paulo, e também a senhora Márcia Ripka, aqui nos estúdios, consuleza da Ucrânia. E também uma questão importante para a gente até citar, né, Otávio, a questão política do território da Crimeia, por exemplo, uma península que fica ao sudeste da Ucrânia, né, e que há alguns anos teve uma situação ali, uma consulta, um referendo, a gente pode dizer assim, por parte da Rússia em relação aos os habitantes que eram ou não a favor, né, da estadia com a Rússia ou da União Europeia. E também uma questão importante para a gente citar, né?
Exato, né, Gilson Sino? Até porque, recentemente, né, o território foi integrado à Rússia.
Anexação, né, à Rússia.
Exato, né, e é o território ucraniano, né? E como que a Ucrânia viu esse episódio, inclusive que foi importante para até a reeleição do presidente Vladimir Putin, né?
nós vemos da maneira que todo homem livre enxerga. É uma anexação, foi dito.
Exatamente.
É uma ocupação. Você imagine, eu vou fazer um comparativo. Eu acho que isso dá para os nossos ouvintes entenderem. E vocês imaginem que nós temos aqui o território nosso, nacional, e de repente um país vizinho entre com suas tropas nesse território, as ocupe, faça um plebiscito ilegal, que até faço depois menção a isso, e declare que aquele Estado brasileiro, no caso, né, dessa comparação, não é mais brasileiro.
É da outra nação.
É da outra nação. Como nós sentiríamos? É assim que o povo ucraniano se sente. Com relação ao plebiscito, ilegal. Por quê? Não reconhecido pela ONU, foge às constituições ucranianas, e onde você, num só território, determina se ele será ou não parte de um outro país. De uma maneira onde as Forças Armadas Russas deram uma maneira simples de expressão. Você quer morrer como ucraniano ou quer viver como russo? Está aí a escolha.
Situação triste, né?
Nossa.
E quando a gente fala dessa relação Brasil-Ucrânia, todos os ucranianos, e não só ucranianos, mas acho que todas as pessoas de um modo geral enxergam essa situação como uma situação muito complicada, muito problemática. Eu conversava mais cedo com a senhora Márcia, né? Em relação à paz. A gente poderia viver simplesmente em paz. E eu acho que é isso que deve mover, né, todos os conflitos. Talvez pode até ser uma coisa meio utópica, né, que a gente fala sempre, mas deveria ser mais simples, né? A gente ter paz e o direito de ir e vir, né? O ser humano livre sempre, né?
Sim.
Com certeza.
É uma questão importante e séria da gente falar aqui no ar. E justamente trazer esse cenário da Ucrânia hoje em dia e também os ucranianos, os brasileiros e todos que estão aqui no nosso país também, que sentem essa situação de uma forma, né?
Exato.
Situação
triste. E a reflexão aqui que o senhor Jorge trouxe pra gente é importante, né? Imagine que se isso acontecesse no Brasil,
exato,
né?
Exatamente.
De criar essa empatia, né? Tudo mais, né? E, bom, agora voltando um pouquinho a falar sobre o assunto cultural, quero perguntar à senhora Márcia sobre como os ucranianos veem os brasileiros. Vou fazer um inverso aí. Como que a imagem do brasileiro na Ucrânia?
Olha, na verdade, o ucraniano é muito parecido com o brasileiro. São povos alegres, que valorizam a família, que valorizam as suas raízes. Então, são povos muito, muito parecidos nesse sentido. E como a gente está na época de Copa, né? É um,
exato,
povo que gosta muito de futebol, tanto quanto o brasileiro.
Que pena, pois que é, não foram, né, classificados para a Copa,
é,
né?
Infelizmente.
A Croácia tirou, inclusive, né?
Pois
mas por méritos da Croácia.
Exato. Claro, com certeza.
Não, mas eu estava torcendo pelas duas seleções, porque eu tenho também uma paixão pela Croácia, né?
Sim.
Mas, inclusive, muitos jogadores brasileiros vão até a Ucrânia jogar, né?
Sim.
Acho que o futebol também mostra essa relação cultural boa entre Brasil e Ucrânia, né? Você, sim, vê que o time do Shakhtar Donetsk, que fica na região de Donetsk, é um time com muitos brasileiros. Né? Então,
isso,
o futebol também é importante nessa relação Brasil-Ucrânia, né?
Claro, com certeza.
Que bacana.
E uma questão que eu acho que é importante a gente citar antes de a gente encerrar o bate-papo é a questão da Páscoa. E a questão do significado da Páscoa na Ucrânia e para quem está acompanhando a programação, para a gente entender. É o momento da gente demonstrar amor pelo próximo também, né?
Claro, com certeza. A Páscoa tem um significado muito, muito grande para o povo ucraniano. Não só para o povo ucraniano dentro da Ucrânia, mas como para toda a diáspora. A ressurreição é muito importante. É o sentido de que a vida continua. E nós temos um artefato milenar que data de mais de 3 mil anos antes de Cristo. Foram os primeiros achados, que é a Pesanka. A Pesanka é um símbolo muito, muito grande de tudo o que significa a Páscoa. Ela, na verdade, não é desenhada, ela é escrita. Pesanka vem do verbo pesate, que significa escrever. E com o advento do cristianismo, ela passou a ter toda essa simbologia de religiosidade, de Santíssima Trindade, de vida eterna, de prosperidade. Já na época pagã, como a Páscoa e a primavera se coincidem na Ucrânia, então ela foi elaborada para comemorar os festejos da primavera. E como eu já disse, com o advento do cristianismo, ela passou a ter toda essa simbologia de ressurreição. Então você escreve na Pesanka toda a simbologia, tudo o que você desejar de melhor para uma pessoa, vida longa, prosperidade, amor, boa colheita, tudo isso você desenha, escreve na Pesanka e presenteia a pessoa na Páscoa.
Muito bonito, acho que a gente tem que absorver da cultura de todos os lugares do país o que há de melhor, o que há de bom. E eu acho que essa relação Brasil-cultura é uma relação que é marcada por união, por paz. E acho que é isso que a gente deveria aplicar no mundo todo, né? Eu acho que falta um pouco isso, né?
Olha, concordo plenamente com você. E já disse assim no nosso bate-papo anterior que se cada povo respeitasse, conhecesse um pouquinho da cultura de cada um, todos os povos têm grandiosidades para oferecer, de tradições, de cultura. Haveria tanta paz e tanta harmonia no nosso mundo. É isso que as pessoas precisam se voltar, principalmente nessa época de reflexão. A Páscoa é uma reflexão também, não é verdade?
Exato.
E um momento que a gente busque um pouquinho de paz interna e um pouquinho de paz com o seu semelhante.
Concordo em todos os sentidos, porque acho que é isso que o mundo precisa. Aqui no nosso país a gente precisa disso, e acho que em todos os lugares e todos os cantos do mundo, paz, né? É uma mensagem que eu acho que é simples, mas talvez as pessoas tenham dificuldade em aplicar isso, né? Eu acho é isso que me move muito, eu acho. Ter paz, né? E saber respeitar o outro. Acho que é isso que a gente consegue tirar desse bate-papo, né?
É verdade.
Muito importante isso. Que, por exemplo, o que se confunde um pouco, ainda voltando à parte política ucraniana, é que se confunde que há conflitos internos na Ucrânia.
São externos,
não é verdade. Né? Totalmente externos. A Ucrânia está sendo agredida. A guerra, exatamente é isso. Está em guerra. E morrem pessoas todos os dias. O que nós queremos, com o advento da Páscoa que está chegando, é que realmente esses conflitos cessem, com certeza. Que todos tenham direito à sua liberdade de ir e vir, de viver em paz, de progredir, sorrir, ter a sua família formada, alegre, trabalhadores, saúde. E nós estamos em pleno século XXI e, infelizmente, ainda os imperialismos querem dominar isso. Mas todos caem, todos esses impérios caem. Esperamos que isto, essa dominação, essa tentativa de dominação cesse, sem dúvida. E cada um viva dentro das suas fronteiras.
Combinado, eu concordo e acho que é essa mensagem que a gente tem que concluir dessa entrevista, desse bate-papo, agradecendo de coração e muito a senhora Márcia Repka, consulesa da Ucrânia, e o senhor Jorge Repka, consul honorário da Ucrânia no estado de São Paulo, pela participação, pelas mensagens, pelas palavras, de modo geral. E eu acho que por isso que a gente trouxe para quem acompanha a nossa programação, sabe, essa mensagem muito importante de que a gente quer viver em paz.
Sim.
E com respeito entre todos, né?
Exatamente.
Com certeza. Obrigada, Giles. Obrigado, Otávio, por essa oportunidade. Obrigado aos ouvintes.
Muito obrigado.
Que escutem essa mensagem.
Exatamente. E o nosso voto de uma feliz e abençoada Páscoa a todos.
Perfeito, bacana. Combinado. E, Giles, eu tenho dois convites a fazer aqui também.
Vamos lá,
né?
Dois convites, pode fazer.
Olha só, o Vitrine de São Bento, que ainda recebe a exposição Pesankas.
E tem a entrevista no nosso site, gazetam.com, que a gente fez com o Maurício Coutinho, para você acompanhar.
Até o dia 31 de março, tem que correr.
Dá tempo,
exato,
hein?
Exato, lá na Estação São Bento, Vitrine São Bento, com a exposição Pesankas. São esses ovos, né, que tem toda essa simbologia muito bonita, né, que a senhora Márcia explicou aqui pra gente, né? E vai ter uma surpresa daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho a gente traz uma surpresa.
Eu quero fazer aquele meu outro convite. Olha que lindo.
Olha, estamos nesse exato momento olhando para uma Pesanka. E é linda, maravilhosa.
Exato.
Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso.
E eu tenho aquele meu convite pessoal também, de quem puder ter oportunidade, visitar o Memorial Ucraniano, que fica em Curitiba, no Paraná, né? Uhum. É lindo, é um espaço que eu particularmente fui e fiquei apaixonado. E sempre quando eu vou a Curitiba, eu visito o Memorial Ucraniano. E lá a gente aprende bastante também sobre a cultura ucraniana, né? E sobre esse intercâmbio cultural lindo que o Brasil tem com o país, né? Bom, Gilles, a gente vai falar agora da surpresa?
Daqui a pouquinho a gente fala dessa surpresa, tá?
Tá certo, então. Mas mais a pessoa vez... já tá aqui em cima da mesa já.
Pois é, já tá aqui em cima da mesa. Obrigado mais uma vez, senhor Jorge, senhora Márcia.
Nós que agradecemos.
E que o espaço tá aberto para vocês voltarem sempre, tá?
Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigado.
Uma obrigado. Conversa aqui sobre as relações Brasil-Ucrânia. A senhora Márcia Repka, consuleza da Ucrânia, e o senhor Jorge Repka, cônsul honorário da Ucrânia no estado de São Paulo, para você aqui na nossa Gazeta M.
Gazeta M 890.